Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas. Desculpa, não é Lucas não, João. João 20. Antes de nós orarmos, eu queria dividir com a igreja. Domingo eu tive a oportunidade de estar pregando na igreja Cristo é Paz lá de Campinas. E os irmãos mandaram muito abraço, muito beijo para todos, né? É muito legal como eles falam com muito carinho aqui da igreja e deixam um abraço para todos. Então, eu queria deixar aqui de púlpito registrado, tá bom? João 20, 24 a 29. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, Pai seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhes, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não me viram e creram. Pai amado e Pai querido, Senhor, seja glorificado o teu nome neste lugar, Senhor. Senhor, que toda palavra, Senhor, que sai do meu lábio, Senhor, nesta noite, que venha direto do teu trono, Senhor. Senhor, que tire tudo que venha a ser do homem, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que não serve, Senhor. Tudo aquilo que é demasiado, Pai, joga por terra agora, Senhor. Dai-nos, Senhor, o alimento para este dia, para esta noite, Senhor. E que saímos daqui aptos, Senhor Jesus, a termos atitudes melhores, Senhor, mais parecidas contigo, Senhor. Que as sementes lançadas nesta noite, Senhor, elas venham criar raízes fortes, sólidas em nosso coração, Pai. Pai, queremos te ver, Senhor. Queremos subir contigo, Pai. Queremos viver uma eternidade contigo, Pai. Cura-nos, Senhor, sara-nos, Senhor, lava-nos, Senhor, para que possamos, como igreja, subir e estarmos em momentos maravilhosos, Senhor, em toda a eternidade com o Senhor. Para isso que essa noite, Senhor, eu te peço, nos leve mais para perto de ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estava lendo essa palavra e fiquei imaginando sobre razão e sobre a fé, né? Não tem como a gente falar que nós somos cristãos e que, de alguma forma, esses dois filtros passam por nós constantemente. A fé e a razão. Até porque boa parte do nosso dia a dia, das nossas coisas, elas passam pela razão. A gente precisa realmente racionalizar muitas coisas no nosso dia a dia para viver. A gente precisa entender que se eu fizer isso, fizer aquilo, vai dar tal situação. Se eu tomar uma atitude assim, assim, assado, vai acontecer tal coisa. Então a razão, ela faz parte do nosso contexto como cristão. Só que aí nós nos deparamos, ou como ser humano, só que aí nós nos deparamos com um encontro com Deus. Nós nos deparamos com a palavra de Deus. Nós declaramos com as situações do dia a dia que, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, a gente começa a enxergar, ou precisa começar a enxergar as coisas de uma forma diferente. E aí, como é que esse diferente, se a gente às vezes, muitas vezes, a gente não sabe o como, e tem uma carne totalmente preparada, totalmente enraizada nas nossas razões. E aí, lembra essa história aqui, Tomé, Jesus já tinha sido crucificado, já estava aparecendo para os discípulos. E Tomé chegou ali um pouco atrasado naquela primeira reunião, ele não estava presente. E os colegas, eles puderam falar daquilo que eles experimentaram. Como se tivesse um culto aqui muito bom, caindo fogo do céu, acontecendo milagres e maravilhas, e eu chego para Elisa e falo, Elisa, o culto foi, caiu fogo do céu, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e Elisa fala para ela, só acredito. Você não me filmou? Tem gravado? Eu quero ouvir a pregação. Quero ouvir esse testemunho que você está falando. Porque muitas vezes a gente precisa de algo que seja razão. E eu tomei aqui, ele correu para isso. E quando ele diz aqui, né, ele fala assim, que é interessante, ele é bem enfático na questão da razão. É, vimos o Senhor, imagina 11 homens, todo mundo falando que viu o Senhor, e ele dizendo que só acreditaria se eu não vir o sinal dos cravos, se eu não puser o dedo no lugar dos cravos, e se eu não puser a mão do seu lado, de maneira nenhuma, eu acreditarei. Quantas vezes nós, irmãos, nessa luta da razão com a fé, nós nos colocamos na situação, numa posição muito parecida com Tomé. É engraçado que antigamente eu tinha um hábito muito feio de criticar algumas atitudes erradas dos homens de Deus, na palavra. Pegava que Tomé e falava assim, não, porque Tomé... E aí a gente começa a virar chavão, a gente brinca, tá igual Tomé, ó, irmão Tomé. E aí a gente começa a brincar com isso, e quando a gente para olhar nossas vidas, nós temos algumas atitudes muito parecidas. E algumas que eu botei aqui, da questão de basear nossos atos, muitas vezes, só no tangível, mesmo já conhecendo Jesus, é a história de colocar os sis. Quantas vezes, para Deus agir, Ele tem que agir com a forma que nós pensamos? Quantas vezes, nós, para Deus agir, nós precisamos colocar nas normas que nós aprendemos? Quantas vezes nós precisamos botar nas formas? Aí a gente bota, se eu fizer isso, se não for desse jeito que Deus fizer, se Deus não fizer assim, e Deus quer nos libertar dessas cadeias que nos prende. Porque para Ele viver, para Ele mostrar, para Ele ser Jesus Cristo poderoso, cheio de milagres, de poder e maravilha, Ele não precisava de que Tomé cresse nele. Quem estava perdendo a bênção por se prender nas marcas de Cristo, em botar a mão em seu carro, quem estava perdendo a maravilha, porque imagino que aqueles homens deviam estar maravilhados. Estavam como quem sonha, como fala, né, Salmos. Eles deviam estar como quem sonha, eles viram Jesus ressuscitado. Tudo aquilo que eles viveram há meses e meses e anos andando com Jesus, eles estavam ali coroando aquilo, e em vez de Tomé mergulhar, ele não. Ele foi puxado, ele foi roubado pela racionalidade. E eu falo isso porque muitas vezes eu ouço homens e mulheres de Deus falando. Não, porque se Deus não fizer isso, se Deus não fizer desta forma, se Deus mandar eu fazer... E a gente começa de novo a fazer uma norma. Uma normativa, obrigado. Uma normativa para o agir de Deus. Irmãos, nós precisamos nos libertar dessa visão. Nós precisamos dar um passo além. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, muito recente, e que Deus, já preparando o dia de hoje, essa mensagem de hoje, Deus me fez viver indo para Campinas. Eu já fui para Campinas várias vezes. Eu já fui de manhã, eu já fui de tarde, já fui de noite, já fui de todas as horas. Só que eu caí eu vou botar o Waze. Quando eu peguei a Avenida Santos Dumont, eu liguei ali o Waze. Gente, quem já está ali, é um pulo. Eu botei o Waze mandou sair na saída que eu sairia normalmente. Então, até a hora que eu saí onde o Waze mandou, estava muito tranquilo, irmãos. Sabe por quê? Porque até onde Deus deixa a gente ir, que é para a gente ir, que a gente sabe, que a gente conhece, que a gente sente uma certa confiança, a gente vai, não tem problema. A gente sabe, Deus está mandando por aqui. Ah, por aqui eu sei que Deus vai me mandar. Por ali eu sei que Deus vai me mandar. E quando o Waze, e eu estou fazendo uma analogia aqui, e eu pegava, saía, ia reto até o final e passava por debaixo de um viaduto, que era debaixo dessa avenida, Santos Dumont. Só que o Waze me jogou para sair, assim que ele me tirou, ele me jogou para passar por cima de Santos Dumont. Ali eu já vi, eita, tem alguma coisa diferente do que eu conheço. E o João estava do meu lado. O João foi comigo. E eu falei assim, João, vou ter que tomar uma decisão. E aí eu tive que tomar muito rápido, porque eu estava dirigindo, ou seguir aquilo que eu conheço que é real, que eu já fui, ou acreditar no ex. Irmãos, entendam. Ou seguir aquilo que eu acho que tem que ser, ou eu tenho que tocar na ferida do cravo, ou tem que ser assim, ou o pastor vai ter que falar isso de púlpito, ou a irmã vai ter que me chamar lá fora, ou não sei. Aí passa 20 vezes em cima da profeta, do profeta, para ver se vai falar, porque só vou se falar comigo. E naquele momento eu tive que tomar uma decisão. E, irmãos, muito desconfortavelmente, eu segui o ex. Falei, eu vou por o caminho do ex. E aí passei por cima, e aí a primeira coisa interessante. Eu comecei a ver alguns lugares que eu não conhecia. Não era um lugar feio, mas não era um lugar bonito. Os irmãos me entendem. Não era, né, a gente já morei na favela, eu sei o que é uma favela. Não era um lugar horroroso, uma favela. Feio de se ver. Mas não era um lugar bonito. Mas eu falei, eu vou em... Falei, Senhor, será que tem duas igrejas? Porque tá, eu botei o nome da igreja. Falei, será que tem duas igrejas cristãs? Você está me levando para outra igreja? E eu fui, E aí chegava nos lugares que eu falava assim, gente, não tem nada a ver com... Mas eu devo estar indo para a igreja. E isso faltava, assim, alguns minutos do que eu me planejei para chegar na igreja. E eu falando lá, Senhor, vou ter que parar o carro e ligar para a Verônica. A Verônica já está lá no grupo de louvor, lá na frente. Ela não vai poder atender. Não posso ligar para o pastor Marcos, porque ele também já deve estar lá. E aí eu comecei, mas eu continuei seguindo com muita luta o que o ex estava falando, porque agora só tinha o ex. Eu não sabia mais sair dali onde eu estava para ir para o lugar. Porque Deus vai nos levar, e voltando para a analogia, para lugares que a gente não vai conseguir mais. Quando a gente realmente tomar a decisão de seguir o caminho que Deus quer que nós venhamos seguir, irmãos, você vai viver em alguns lugares, eu vou falar para vocês, não vai ser os bonitos que vocês queriam passar. Alguns vão ser. Mas Deus está muito mais preocupado, irmãos. E é de verdade, Deus está preocupado. Deus vai te preservar em todo o processo, em todo o caminho, mas Ele está mais preocupado com o final. Ele está mais preocupado com onde você vai chegar, onde Ele quer te levar. Os caminhos, Ele vai cuidar. Se você tiver que passar por algum lugar que Ele permita que você passe, Ele vai cuidar de cada situação. Assim como Ele cuidou de mim. Assim como não aconteceu nada, assim como foi um lugar... De novo, o meu maior medo, talvez, meu receio, era por não conhecer aquele lugar. Mas às vezes talvez não tivesse nada, porque nem gente na rua eu via. E aí, amados, eu fui... E cheguei. E foi tão interessante que a vida inteira eu paro na frente da igreja por uma rua. O ex me levou pela rua do lado da igreja. Então, aí quando parou, você chegou ao seu... E eu olhei assim, nunca tinha visto aquela parede. Gente, mas aqui é a igreja. Falei, João, vamos dar a volta aqui para ver se... E quando a gente virou, era a igreja. Estavam todos os irmãos lá, todas as caras conhecidas. E eu pude chegar e foi uma grande bênção. O que eu estou falando aqui, irmãos, é que em alguns momentos da nossa vida espiritual nós vamos ter que tomar decisões desse jeito. Não dá para a gente acreditar que a gente vai dominar todas as vertentes do que vai acontecer conosco se a gente decidiu seguir a Jesus. Se Ele fala sobre fé, se Ele fala que ainda que passe no vale da sombra da morte, quando você passaria por si próprio no vale da sombra da morte? Consciente. Quando Ele fala que várias situações podem acontecer, se você não entregar o seu cuidado, a sua fé, sabendo que Deus vai, sem o ser, te conduzir. Irmãos, não é vida cristã isso. Enquanto você puder ter um checklist que te garanta uma segurança em você mesmo, não é vida cristã. Eu quero deixar claro que eu não estou pregando irresponsabilidade aqui. Eu quero que vocês entendam que eu estou pregando algo que vocês precisam, libertador. Porque Tomé deixou de experimentar uma alegria, até que Jesus veio, e Jesus muito bonzinho, porque Jesus era Jesus, né? Jesus podia nem estar aí, ah, não quer acreditar, o problema é Tomé. Né? 12 menos 1, 11, o trabalho vai continuar igual. Não vai, talvez pode deixar de fazer abrir uma igreja ali, outra ali, mas ele se preocupou com todos. E ele foi lá e mostrar para Tomé. E eu tenho quase certeza, que eu não sei se os irmãos têm um pouco disso, eu falo muito da viuvinha que dá a moedinha lá na caixinha. Eu falo assim, não se fala da viuvinha, mas eu imagino que depois disso ela só comeu carne de primeira. Ou ela só teve coisa boa, porque ela deu tudo. E eu tenho certeza que se a partir daquele momento que ela deu tudo, ela confiou 100% que Deus cuidaria dela, o melhor foi dado para aquela mulher. Gente, não sou. Aí, de novo, não sou eu cuidando, não é você, não é um homem rico que foi cuidar dela. Foi Deus que foi cuidar dela. E aí eu fico imaginando que Tomé, no mínimo, deve ter ficado muito envergonhado. Assim como nós ficamos quando queremos dominar. Assim como nós ficamos como queremos pegar nossa vida como um cavalo e segurar a rédea, e Deus mandando a gente ir, e a gente está lá. Não, mas eu não conheço, não posso, não, tem que ser por aqui, tem que ser desse jeito. Para de querer tocar nas feridas, para acreditar que é Deus, que é Jesus. Para de querer tocar nas feridas. Irmãos, a razão é muito importante, a razão faz parte, mas a razão não pode nos roubar. Vou dar um exemplo na Bíblia de uma pessoa que fez com uma razão, mas ela encontrou a vitória na fé. E esse culto é um culto de vitória. Você quer encontrar a sua vitória? É na fé, não é na razão. A mulher do fluxo de sangue. O que essa mulher fez? Ela tinha uma doença. Quando você tem uma doença, você faz o quê? Racionalmente falando, você vai no médico. E aquela mulher gastou todo o dinheiro, todos os recursos que ela tinha para buscar um médico que cuidasse dela, que tratasse dela. Todos. E uma coisa interessante da razão é que chega uma hora que a razão se frustra também. Então, qual é o lógico? Eu tenho uma doença, vou me cuidar, vou pagar um médico, vou pagar remédio, faço uma cirurgia, eu estou curado. A razão daquela mulher fez ela fazer o papel certinho, seguindo a razão. Só que a cura não veio. A cura não veio. Entenda que às vezes a sua razão não vai te levar para a cura. A sua razão não vai te levar para a vitória. Você vai fazer tudo achando que está controlando tudo e quando chegar no final você vai dar com a cara na porta. Porque quem vai abrir a porta é a fé que precisa. É Deus que vai usar a tua fé para abrir a porta. Às vezes a tua razão pode te levar até o muro, mas quem vai abrir a porta é a tua fé. E é aquela mulher, em tocar nas vestes do Senhor, ela pôde experimentar. Gente, quer coisa mais insana? Quer coisa mais louca? Fala pro médico. Olha, então, conheço uma mulher que ela fez tratamento, ela pagou, não ficou bom, ela foi lá e tocou na veste de uma pessoa muito ungida e foi curada. Mas, de novo, ela se baseou na fé para fazer isso. Talvez alguns de nós aqui nessa noite, se tivesse o Espírito Santo dando insight de toca nas vestes de Jesus, a gente ia falar, não, eu vou tocar na veste de Jesus? Não. Eu tocar na veste? Tá um pano tecido. Aí a gente ia começar a racionalizar. É algodão, é tecido, não tem poder. Mas ela foi. Por fé. E foi curada. Irmão, nós temos promessas. Nós temos promessas. Aqui diz aqui no final. Jesus falando. Porque me viste, creste. Bem-aventurados que não me viram e creram. Agora o crer, não é só crer que Jesus é filho de Deus, irmãos. Crer muito mais. É crer que o sacrifício foi por você. É crer que Deus tem coisas maiores e melhores para a sua vida. É crer que você pode e além. Quando a gente fala do mar, né, que está no joelho, que tá, vai subindo, até o momento que você não poder se controlar. Na minha vida, eu vivi experiências assim. Eu achava que eu tinha o controle de tantas coisas. Até dia 10 de maio, Deus me tirar 80%, 70% do que eu baseava a minha força. Eu botava a minha força... Vamos lá, gente, deixa eu deixar isso claro. Eu botava a minha força em Deus, mas eu acreditava que... Eu colocava em Deus, mas ó, é o meu trabalho, que Deus abençoa. Pra... E aí era o trabalho, e eu achava que aquilo era o trabalho. Até o dia que Deus tira o trabalho. E aí? E eu digo para vocês, sem medo de ser feliz hoje, eu estou mais feliz do que eu era. Hoje eu tenho visto, eu tive a oportunidade de... Tem aquele louvor que diz assim, solta o cabo da nau. Eu tive a oportunidade, talvez eu não soltei, talvez eu estava ali 19 anos, né? Eu sei que um dia eu vou ter que soltar. Eu sei que um dia, nos últimos anos, então o pastor ouviu muito isso. Pastor, eu sei que um dia eu vou ter que soltar. Um dia eu vou ter que tocar nas vestes e acreditar que eu vou ser curado. Um dia eu sei. Ah, aí você começa a levantar, um, dois, vai levantando três vezes, levanta ali. Aí você está se curando assim, né? Você não vai soltar, não? Então eu vou tirar. E aí a gente precisa mergulhar nesse rio que o Senhor preparou para nós. Porque ali a gente vai sentir algo especial de Deus. Ali a gente vai poder ver a vitória. A vitória. Porque, gente, uma vitória na própria mão não é vitória. O João não tirou 100 lá, os 100% da prova. Não foi só na força dele. Ele estudou e fez a parte dele. E a nossa parte, nessa história que eu estou falando aqui, é ler a palavra, é orar, é estar atento. A nossa parte nessa história é estar atento. Porque senão nós seremos incrédulos, irmãos. E olha, sem fé é impossível agradar a Deus. E eu posso entender que uma pessoa que não agrada a Deus não vai morar com ele na eternidade. Né? Você bota alguém que não te agrada na sua casa? Às vezes a gente tem que até votar, né? A gente tem que até se permitir até para Deus trabalhar algumas coisas dentro do nosso coração. Senhor, com essa pessoa, Senhor, tudo bem, vamos embora. Mas eu tenho certeza. Deus vai querer o quê? Filhos. Jesus vai querer amigos e irmãos. E se eu não agrado Ele por falta da fé, dificilmente eu vou poder comemorar aquilo com Ele. Então a parte dele foi essa, estudar. E a da fé foi acreditar. Cada vez que ele estudava, ele pedia para orar para que Deus ajudasse ele a lembrar. Para que Deus ajudasse ele a lembrar. E isso precisa ser o nosso exercício. Como eu falei aqui, quem não crê é incrédulo. Uma coisa que acontece às vezes, quando a gente fala até da mulher de fluxo de sangue que eu dei como exemplo, e um cuidado, irmãos, que nós temos que ter, é o se perder no meio do caminho da espera. O se perder. A gente precisa acreditar que existe um momento que a gente vai e um momento que a gente vai colher aquilo que a gente plantou. Se a gente não crer nisso, fica muito pesado. E eu sei que às vezes a gente precisa lutar contra a nossa falta de esperança, que a nossa carne quer dizer para nós que, tá vendo, você está baseando as suas coisas em fé, mas não aconteceu ainda. Seu trabalho, está vendo? Não aconteceu ainda. Seu ministério não aconteceu ainda. Seu marido não aconteceu ainda. Sua esposa não aconteceu ainda. Seu filho não aconteceu ainda. E nós temos o inimigo da nossa alma como um leão. A gente não é como um gatinho, não. É como um leão tentando nos tragar. E nós temos a nossa alma jogando contra. Só que a nossa fé tem que ser mais forte que ambos. A nossa fé tem que ser mais forte que ambos. Hoje, a gente teve uma pessoa que dividiu um testemunho muito lindo lá no grupo da igreja, né? Muito lindo. Eu não vou falar muito não, porque vocês vão falar depois aqui, não sei como é que vai ser, mas... E aquilo veio fortalecer aquilo que eu estava separando para pregar hoje à noite. Engraçado que a gente se passou na rua hoje, né? Se dirigindo, eu também. E eu falei assim, Senhor, Quantas coisas Deus tem trabalhado na espera? E Deus faz isso conosco. Eu tenho certeza que todo mundo nessa noite tem esperado algo da parte de Deus. Você não precisa tocar nas feridas para saber que Ele é Deus. E não precisa aparecer na sua frente e falar, olha, eu estou vindo aqui só para provar que eu estou cuidando disso. A gente só precisa crer. Porque uma hora vai chegar um dos outros 11 irmãozinhos para nós e vai contar a bênção dele que aconteceu. Outra hora um dos 11 vai vir contar o que aconteceu. E uma hora vai chegar a sua hora de contar a sua bênção. Só que para isso, irmãos, larga a mão. Larga a mão. Tira a razão. Se tudo está dizendo que não, mas se Deus já falou que é, vá em paz. Descansa. Seu papel é descansar no Senhor. E aproveitar a melhor parte. Bobo do Tomé. Bobo, Tomé. Bobo de nós. Perdeu a oportunidade de ficar feliz alguns dias antes. Perdeu a oportunidade de comemorar com os outros algum dia antes. Que nós não venhamos perder as oportunidades de nos congratular com o nosso Deus. Quando tudo parece contrário, quando tudo parece que não vai, a gente pode cantar. A gente pode ficar feliz. Porque Deus, no momento certo, na hora certa, alicerçado sim, usando sim da tua fé nele, vai fazer as coisas acontecerem. A fé. A esperança daquilo que a gente não se vê. E é isso, irmãos. É uma palavra rápida. É uma palavra curta. Mas é uma palavra que Deus quis nos dar nessa noite. Tem muita gente deixando de receber. Porque está tentando segurar. Tem muita gente, se Deus me falou, deixando de viver coisas porque está querendo seguir os caminhos que conhece e não o que ele quer levar. E é fácil falar que Deus é nosso Senhor e não obedecer a Ele. Normalmente o Senhor, nós obedecemos ao Senhor. Deus, você vai ver a plenitude de Deus na sua vida quando você não conseguir mais ter poder de acessar as coisas. Quando você perder o poder de segurar nas paredes, de botar o pé no chão, sabe? Quando você perder totalmente esse poder, aí você vai poder experimentar a plenitude do seu Deus, do nosso Deus. Porque aí ele se manifesta. Senão a gente fica só em conta-gota. Só em conta gota. E é engraçado que a gente tem uma tendência muito grande. Quando a gente perde a força na mão, quando a gente perde o pé, a gente começa a botar força nas coisas ou nas pessoas. Você tem um Deus que quando tudo acabar, ele vai continuar existindo. Você tem um Deus que quando todos os seres humanos, como cantamos aqui, dobrarem o joelho para glorificar o nome dele, ele vai ser o único. Poderoso Deus. Ainda que o mar esteja lá agitado. Né? Como a gente vai batendo as ondas tudo. Você vai poder fazer igual Jesus. Dormir na proa do navio. Porque você não precisa ver o mar parado. Você não precisa. Você não precisa. Você criou no Deus que vai parar o mar. Amém? Queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos nessa noite estar orando por isso, porque Deus falou muito ao meu coração. Que pessoas têm deixado de viver milagres, porque têm tentado dominar todas as vertentes possíveis. Todas. Todos os caminhos. E aí impede o agir de Deus. A gente até canta no louvor, né? O agir de Deus é lindo. Tem um louvor que fala assim. Mas o agir de Deus é lindo só quando a gente permite que ele age. Como é que a gente permite que Deus age? Ah, Deus é Deus. Ele age quando ele quiser, não. Nós precisamos sair de cena. Nós precisamos dar lugar para ele agir. Como eu falei, todo mundo aqui tem buscas, tem coisas. Isso é um culto de vitória. Não adianta, nós não podemos aceitar sair daqui sem as nossas vitórias. E não colocando o dedo na mão de Deus, para Deus, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, daquilo. Muito pelo contrário, reconhecendo, Senhor, eu quero abrir mão, eu quero abrir mão disso. Senhor, eu quero parar de querer controlar tudo, de querer tudo na minha mão, de querer, sabe, racionalizar tudo. Esse é o nosso momento de colocarmos isso diante do Senhor, esta causa. Porque quando a gente fizer isso, aí ele vai ter liberdade. E, gente, Espírito Santo com liberdade na nossa vida. Jesus com liberdade na nossa vida. Deus com liberdade na nossa vida. Quem segura a gente? Quem segura? Nada segura a gente. Amém?